Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando o comportamento dos preços, olhando o que o mercado está trazendo de informação aí em relação à oferta, demanda e precificação da soja. Hoje foi um dia com encerramento positivo, dá para a gente dizer isso, mas não dá para dizer que foi um dia positivo para os negócios lá em Chicago, até porque ontem a gente já viu esse mercado patinando, hoje de novo ele tentou buscar aí novos patamares de preços, aparentemente aí não deu conta. Vamos lá para São Paulo, onde está Mário Mariano, diretor comercial da AgroSoja, Novo Rumo Commodities, aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela possibilidade de estar conversando e estar trazendo informações aí aos nossos internautas. E eu começo te perguntando dessa situação em Chicago, Mário. Apesar de positivo, não dá para dizer que foi um dia positivo para a soja, de um encerramento positivo nas cotações, não dá para dizer que foi um dia positivo para a soja lá em Chicago?
Eu diria que a alta moderada de hoje ela é uma realização de lucro da forte alta dos últimos dois pregões. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os nossos amigos que nos assistem e nos ouvem. À procura de notícias, a qual eu encontrei algumas que são pontuais e que, de certa forma, é bastante importante para um curto prazo dar algum entendimento e levar uma possível decisão para a comercialização dos grãos dos produtores. Para as notícias mais recentes na Bolsa de Chicago, o clima argentino, até sexta-feira não tínhamos essa informação. No final de semana, o clima argentino indicou que nos próximos 11 a 15 dias haverá uma mudança para o lado úmido e que poderá chover entre 25 e 50 milímetros nas principais regiões que estão secas. Na semana passada, a Bolsa teve fortes altas, porque a Argentina é um grande fornecedor de farelo global, assim como óleo também, e nesse momento de temor de construção de safra, foram premiados os valores na Bolsa de Chicago, e que foi devolvido com a notícia oficial que os próximos dias será úmido. Ainda dentro da previsão climática, Estados Unidos também tem lá alguns sinais de melhora no clima com umidade para os próximos tempos. Eu até li alguma coisa hoje dizendo que já tem 10% de milho no estado do Texas plantado. Eu ainda preciso me aprofundar na ideia, mas se já está iniciando o processo de plantio de milho naquele país, é possível que o clima daqui para frente venha a ser bastante importante e também esteja no foco dos comerciais e dos fundos e dos participantes da Bolsa como um todo. Não distante do movimento climático nos Estados Unidos e na Argentina, eu tenho que abordar também o movimento climático no Brasil, que deveria ter o contrário efeito que ocorreu nos últimos dois, três pregões na Bolsa de Chicago, pois 51 municípios do norte e noroeste do Mato Grosso estão com severas, com uma dificuldade muito grande de coleta de grãos pelo severo movimento de chuvas nos últimos 35 dias. No município mais conhecido como a capital da soja, em Sorriso, hoje foi decretado o estado de atenção pelo prefeito. Esse estado de atenção é um estado de atenção de emergência e tem alguma movimentação política aí que pode, sem dúvida, mudar o conceito de comércio para os próximos dias. Bom, não vamos nos entregar ou defender essa tese, mas para poder dizer que o lado climático tem feito um desgaste muito grande, causando perda de lavouras, dificuldade de colheita e também de plantio no norte do Mato Grosso. Para finalizar o lado climático e entrar no lado comercial, a China, nesses últimos dias, e é um dos grandes fatores da baixa, sobretudo de segunda e terça-feira na Bolsa de Chicago, derrubado por conta dos preços na Bolsa de Dalian. Especificamente ontem, o farelo na Bolsa iniciou a sessão com 4,5% de queda. Também acompanhou uma queda forte os preços do milho naquela Bolsa. Motivo? A peste suína, que é um surto bem recente e que está trazendo preocupação, leva a dúvida se haverá demanda forte para os próximos tempos com essa redução de consumo de carne suína por conta da doença que está atingindo aquele país, Alexander.
Muito bem. E você acha que o fator financeiro também teve algum peso nisso? Questão americana, o dinheiro que está sendo colocado à disposição aí do mercado?
É bem lembrado e uma boa pergunta, porque a inflação nos Estados Unidos já soma 1,7% e agora foi confirmada pelo Congresso a aprovação de ajuda de 1,9 bilhão, não, 1,9 trilhão de dólares. É tanto dinheiro que eu nunca lembro se é trilhão ou bilhão,
É
mas
trilhão, é
vamos
trilhão.
voltar. Vamos lá no trilhão, 1,9 trilhão de dólares. Foi aprovado pelo Congresso americano para a ajuda econômica naquele país. Então, se já está inflacionado o país e agora entra mais dinheiro, provavelmente elevará as taxas de juros naquele país e certamente, né, haverá uma mudança comportamental, não só de fundos em commodities agrícolas, como aplicação em taxa de juros, assim como câmbio. Há quem defenda, Alexander, a tese de que já teve o efeito de queda nos preços das commodities agrícolas, o fator cambial, o fator taxa de juros e esse dinheiro que foi aprovado pelo Congresso americano. Então, eu penso que hoje, essa alta que vimos na Bolsa de Chicago, com 0,40%, 0,50% maior do que ontem, já está fazendo uma realização de lucros sobre a grande queda dos últimos dois pregões. Então, a resposta para a tua pergunta é sim, o dólar fez muita pressão de baixa nas commodities agrícolas americanas, mas agora ele já começa a perder um pouco do seu fôlego.
Muito bem. Bom, então vamos lá, vamos aos detalhes dentro desses pontos que você colocou para análise aqui para a gente. Questão da Argentina. A Bolsa de Rosário trouxe uma atualização dos números, reduzindo aí a produção por lá. Me parece que saiu outra estimativa da Bolsa de Cereais.
Rosário.
Enfim, as duas bolsas argentinas, elas colocaram em dúvida o potencial produtivo americano. Essas chuvas previstas, elas mudam esse rumo, Mário? Ou ainda é cedo para falar isso?
Eu vou te dar dois dados, porque eles podem trabalhar em convergência a essa queda na Bolsa de Chicago. Um deles é que a Bolsa de Rosário indicou uma produção de 45 milhões de toneladas e a Bolsa de Buenos Aires 46. Se pegarmos uma média de 45,5 contra 47 previsto no USDA nesta semana e também contra os 48 dos meses anteriores de outros pesquisadores de produção no campo argentino, essa queda ela pode ser pequena na minha opinião, pois com quem eu converso por lá fala que o máximo produção que teria de soja esse ano é em torno de 43 a 44. Mas vamos aos detalhes que me chamam mais atenção. Hoje, as lavouras medianas na Argentina somam 60%, é um número muito alto. Porque cadê as lavouras boas e excelentes, né? Elas estão muito reduzidas porque o maior volume estão concentrado nos 60%. Mas vamos nas lavouras ruins e muito ruins, somam 20%. Então, esse aumento de lavouras ruins para 20% são 5% em pouco tempo. Em relação ao ano passado, as lavouras boas, medianas, elas eram muito menores do que esse valor que eu estou te passando, porque tinham muito mais lavouras boas e excelentes. Então, se esse volume de chuva vier nos próximos 15 dias, conforme o Serviço Meteorológico indica, é possível que melhore a condição da lavoura e recupere parte dela. Mas eu acho que é mais importante nós acompanharmos esse desenvolvimento de lavouras condicionadas em boas, excelentes e ruins, para ver se o efeito meteorológico está trazendo um aumento de rendimento ou uma futura safra maior. Com quem eu converso, que fica no campo da especulação, cada um deduza como quiser, eu particularmente acredito no otimismo limitado das chuvas que virão para os próximos dias na Argentina. Então, penso que esses 2 a 3 milhões de toneladas faltantes desde o início da previsão da produção argentina pode impactar, sim, numa redução de ofertas de farelo global, assim como o óleo de soja também. Eu anotei recentemente aqui para poder te dizer o quanto isso é impactante. A Argentina começa a perder market share para farelo e para soja em torno de 2 a 3%. Como eles são dos maiores exportadores globais, isso acaba impactando sim na Bolsa de Chicago. Então, o farelo, por exemplo, o market share da Argentina é da ordem de 12%, o óleo de soja, 13%, e a soja em grãos, 13%. A soja tem uma redução de mercado de 2% e o farelo ficaria em torno de 1% menor. Então, se daqui para frente as chuvas persistirem e trouxer uma recuperação para aquele país, é possível que eles ainda atendam o mercado global. Entretanto, não ocorrendo esse fator de reconstrução de lavoura, Alexander, certeza vamos acompanhar os preços na Bolsa de Chicago olhando para farelo. Ele tem sido, sim, aquele que mais imediatamente reflete a oferta da América do Sul para a oferta global do farelo.
Perfeito. Agora, quando você falou do clima nos Estados Unidos, início do plantio, inclusive, como você bem colocou aí, a se averiguar, se aprofundar, começando aí com o milho. Isso necessariamente traz aí uma perspectiva de que aquela condição de aumento de área nos Estados Unidos vai se confirmar, Mário?
Eu acho que é muito novo, o tempo está muito curto para a gente responder um pouco essa questão relacionada ao tamanho do plantio, tamanho da colheita. Eu acho que a gente tem que pensar nesse momento no periférico. Vamos pensar numa condição interessante aqui, ó. Uma grande trading global indicou esta semana que o potencial exportador de milho dos Estados Unidos somaria 20 milhões de toneladas no milho, o que, na opinião deles, é um mercado que estaria ganhando espaço em detrimento à valorização do farelo de soja naquela bolsa e naquele país, assim como também o grão, né? Então, perceba, mesmo tendo um avanço no aumento de plantio na área americana, nesse momento, o que está mais interessando é o quanto será comprado de outros produtos, como, por exemplo, biodiesel, né? Essa mesma empresa que citou que os Estados Unidos têm um potencial de venda para a China de 20 milhões de toneladas, é possível que ele também tenha vendido uma grande partida de etanol. E este grande volume estaria indicando que é possível que será reduzido a compra de alguns produtos agrícolas do complexo soja, subproduto e matéria-prima, em detrimento ao biodiesel e etanol, em detrimento também do próprio milho, né, matéria-prima. Então, Alexander, nesse momento, acho que tem outras variáveis que são mais importantes do que a leitura do que será plantado na soja. Eu só citei o caso do Texas porque é o primeiro informativo que recebi esta semana sobre o desenvolvimento inicial de plantio nos Estados Unidos, por coincidência, é no Texas e teria já uma ordem de 10% plantado. E eu sei que Texas não é um grande estado produtor de grãos, mas é um fator importante para começar a olhar e ouvir um pouco mais sobre o clima nos Estados Unidos.
Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão da demanda, né? Principalmente em função ou por causa da China. Mas antes, Mário, eu queria repercutir a questão ainda dentro do tema clima, né? Da questão do Brasil. Você citou aí o atraso na colheita, a perda, inclusive, possível aí de produção, mas uma Conab citando hoje uma produção de soja de 135 milhões de toneladas. Está exagerado isso, Mário?
Eu caminhei, né? Então andei na região do Médio Norte semana passada, ao longo de uns 6 dias, entre Diamantino, Décio-Holândia, uma região que fica a 150 quilômetros de Diamantino. Fui a Mutum, não em todo o estado, aliás, todo o município, mas na região sul, pelo menos. E como nós temos uma concentração grande de clientes por lá, eu questionei esses dias o tamanho do plantio do milho, a segunda safra, e também da colheita. E pasme, ainda tem bastante produto para ser colhido. Então, a colheita hoje deve estar ao redor de 60, 62, 63%. Hoje eu consultei minha gerência em Diamantino, continuam dizendo que a chuva persiste, embora leve. Então, não deve ter andado a colheita na velocidade desejada e a instalação da soja. Quero dizer que sim, é possível que este momento de colheita dos grãos atrasados, bastante úmido, trará um rendimento reduzido em relação à média dos últimos 5 anos no estado mato-grossense e que poderá, sem dúvida, continuar sendo lento o suficiente para não desenvolver o transporte de grãos para os portos, que poderá continuar pressionando, né, os mercados da exportação. Isso posto, me leva à consideração de que o clima brasileiro continuará sendo prejudicado, até porque o município de Sorriso hoje ele foi dado como estado de situação de emergência, o que pode fazer com que outros municípios levem a mesma condição, pois ontem fora divulgado que 51 municípios da região norte e noroeste do Mato Grosso encontram-se em situação bastante delicada. Como esse estado ele leva o nome de capital da soja, ele tem um impacto maior, né, na mídia e também, de um modo geral, em toda a região, porque também é uma área grande de planta. Portanto, Alexander, eu penso que a Conab exagerou no número, mas eu não estou aqui defendendo nenhum número, porque eu não faço a pesquisa de campo nacional a ponto de comparar os meus números com os deles. Mas, pelo que andei naquela parte sul do Médio Norte, pela resposta dos meus clientes, eu penso que o número para Mato Grosso, se chegar a 35 milhões de toneladas, é um número vitorioso. Mas é certeza que segundo semestre nós vamos ter problemas sérios de qualidade, sobretudo com o saldo da soja ardida que sobrará nos armazéns devido esse tenebroso ano de 2021, úmido o suficiente para rasgar essa página do livro.
Esse fator, Mário, essa condição climática atrapalhando colheita, atrapalhando a produção, enfim, ainda tem potencial para influenciar no preço em Chicago? Ou agora vai ser mais uma questão de ajuste interno, através de prêmio, através de negociação interna só?
Uma boa pergunta que eu preciso me estender um pouco, mas vou tentar ser sucinto. As vendas antecipadas brasileiras, elas somam 62,5%, segundo pesquisadores de campo. Se 62 milhões, 62,5% já fora vendido e nós temos uma colheita da ordem de 30, 27 a 30%, não temos soja suficiente para atender toda essa venda. E claro que essa venda também não foi concentrada para entrega no mês de fevereiro, março e abril. Porém, é de se dizer que o volume vendido antecipado é grande o suficiente, não tem colheita para poder atender o transporte para os portos, e isso vai continuar implicando na comercialização de novas vendas. Até para citar novas vendas, eu comento que a China comprou na sexta-feira 2 navios para embarque no mês de março e comprou mais 2 navios para embarque no mês de maio aqui no Brasil. Então a demanda está tão pontual e tão pequena que ela de fato pode ser sinalizadora da dificuldade da coleta do produto brasileiro e entrega por conta da umidade. Então isso já nos traz sim a sinalização de que está afetando aqui. E se aqui já nos afeta, né? Não estamos conseguindo entregar a tempo adequado a nossa produção, é possível que outros compradores que adquiram produto brasileiro, e se tiver que entrar na fila para receber esse produto, porque a China já tem volume comprado exageradamente grande por aqui, ele vai comprar em outro lugar que pode pressionar na Bolsa de Chicago, né? Então, isso, na minha opinião, faz com que haja uma melhora de preços na Bolsa por conta da inconveniência de entrega do produto brasileiro, Alexandre.
Muito bom. Agora, vamos voltar para aquele fator demanda chinesa, Mário. Você colocou, e muito bem colocado, que está havendo ou está sendo registrado uma queda nos preços internos lá na China do farelo, do próprio óleo, da própria soja. Isso acontece por quê, Mário? Vamos ter uma menor demanda mesmo? Dá para esperar uma redução de demanda chinesa a essa altura do campeonato?
Existem notícias de guerra que são aquelas que são jogadas ao mercado para que a mídia divulgue e tire algum proveito, para que embaralhe as opiniões de vendedores, de compradores e das estratégias como um todo. Na minha opinião, hoje, nós estamos tendo muitas notícias de guerra para embaralhar a opinião, né? Uma delas é exatamente essa, de que o clima, tanto na Argentina quanto no Brasil, dificulta uma leitura de produção. Portanto, globalmente dizendo, haverá uma retração da oferta desses dois países. Do lado comprador, é notório que quem está acompanhando a chegada de farelo ou a chegada de soja nos portos chineses tem condições de precificar ou não esse produto na bolsa da chinesa. Então, o fato de ter caído, eu penso que ela está fundamentada na preocupação de que essa doença que está se espalhando, um novo surto suíno no país, poderá sensibilizar uma redução de consumo do produto acabado farelo, né? E que certamente estaria realizando lucro naquela bolsa. Exemplo do que aconteceu recentemente na Bolsa de Chicago. Nós vimos uma acelerada corrida a compras, acreditando que deveria aumentar o preço pelo clima argentino, pelo clima brasileiro, o atraso brasileiro e outros pontos mais que, somados, fez com que muita gente comprasse e os vendedores se retraíssem porque não acharam o momento ideal de venda. Na China aconteceu a mesma coisa. E agora que começam a duvidar se haverá um novo comprador de farelo no volume para alimentar unidades suínos que estariam reduzidos por conta da doença, começam a vender, a realizar lucros, né? E os compradores do lado contrário começam a se retrair. Então é um movimento natural de bolsas e por isso que eu chamo de notícias de guerra, que são aquelas que devem embaralhar os mercados para que crie liquidez e solucione imediatamente algo que estava escondido, no caso, as notícias reais.
Muito bem. Então, o que a gente entende é que a gente precisa ainda ter mais informações para saber de fato o que está acontecendo no mercado chinês. Não dá ainda para bater o martelo que é uma queda de demanda e que isso vai seguir influenciando no preço, certo? Precisa de mais informação.
Exatamente. O fato é que no momento em que faltam notícias esclarecedoras, né, toma-se a precaução da realização de lucro. Então eu vou citar aqui o que é realização de lucro no meu entender. No pregão de ontem especificamente, que noturno de terça para quarta-feira já começou com altas de 20, 25%, com baixas aceleradas, os fundos de commodities venderam ontem, ao redor do dia, 23 mil contratos, né? A soja são 14 mil contratos. O milho e o trigo e o farelo somados, 6.700 para trigo e 5.400 para farelo. Eu vou fazer uma conta aqui simples, só para você ter uma ideia. Só na soja, os 14 mil contratos vendidos ontem equivalem em tonelagem 1 milhão e 400 mil toneladas. É dinheiro, é muita coisa, contrato é volume grande, Alexander. Então, no meu entender, os fundos perceberam a dificuldade de leitura do que seria o mercado para os próximos dias, por conta de clima, por conta de demanda e outros detalhes, e venderam botando dinheiro no bolso ou diminuindo prejuízo, enfim, fizeram lucro e saíram. Vão ficar aguardando as notícias novas para tomar um novo posicionamento, né? Então, essa pequena alta de hoje talvez seja exatamente o alívio das fortes vendas registradas nos últimos dias nos fundos de commodities, nos mercados agrícolas, e talvez porque eles também estariam migrando para outros produtos, como citamos aqui, mercado de taxa de juros ou mercado de moedas, por conta das notícias recentes, assim como a inflação americana que está subindo, assim como o possível aumento da taxa de juros que o Banco Central americano vai indicar, assim como também a confirmação do 1,9 trilhão de dólares para a ajuda da economia americana. Então, estão migrando. Então, essa defesa toda criou um momento de mudança de riqueza de mãos dos mercados agrícolas.
Bom, mas como a gente analisa isso, Mário? Isso é uma coisa momentânea e daqui a pouco a gente vai ter resposta para tudo isso. E diante disso, qual é a sua perspectiva? Dá para ser mais positivo? Tem que ser mais negativo? O que dá para imaginar a partir do momento que a gente tiver mais claras essas informações?
Eu estou com dificuldade de entender se a sua pergunta está relacionada para algum mercado específico. Você está querendo saber sobre a tendência da Bolsa de Chicago, sobre o mercado brasileiro?
Na verdade, para o mercado de soja como um todo, seja lá fora, seja aqui dentro.
Ok. Eu vou começar com o lado brasileiro, que eu entendo que ele tem muito mais controvérsias devido a um número muito grande de fatores, né? O fato do Brasil estar diante de um possível aumento da taxa de juros da Selic, a alta das commodities agrícolas que vivenciamos este ano, assim como o leilão do Banco Central para conter aquele exagerado aumento de dólar. Na verdade, esse exagero, eu não sei se eu deveria contar ou não, porque foi exagerado num momento. Nos últimos 30 dias, nós vimos 8% de alta, e recentemente, em uma semana, coisa de 3,7%, quase 4%, quando pulamos do início do mês de março de 5,66 para 5,88, então eu acho exagerado esse pequeno movimento, mas desde o dia 10, 11 de fevereiro até hoje, uma alta de 6% quando bateu 8%. Então, esses exageros eu digo que tem que ser um pouco dominados, e por isso que o leilão do Banco Central foi importante para conter e dar um tempo ao mercado para entender se é isso mesmo que tem que acontecer com a sua moeda. Com o resgate dos fundos de 310 milhões de dólares, diante dos 915 milhões que foram líquidos entrados no Brasil para investimento, o volume de dinheiro que saiu foi muito grande, então estancou isso. Então, com essa estabilidade da moeda, que eu penso que vai acontecer para os próximos dias, diante de um cenário que o mercado nacional estaria entendendo qual é o melhor momento de entregar o produto que está no campo úmido ou não, eu penso que já é hora de ter estabilizado essa movimentação nervosa. Então, o câmbio nessa fase de 5,50, 5,60, se persistir, se manter, eu acho que toda a nossa exportação acaba saindo e não teremos tanto nervosismo de mercado daqui para frente. Então, penso que vamos encontrar uma estabilidade, salvo, né, alguns pontos como Matopibá, assim como Mato Grosso e Goiás e Tocantins, que também está bastante úmido, caso eles percam a sua produção por conta de clima. Mas olhando como um todo as vendas antecipadas brasileiras e o que está colhido, eu acho que agora é hora de estabilizar esses nervosismos e manter uma estratégia para o segundo semestre, até porque começamos a enxergar uma nova volatilidade, que é o mercado concorrente argentino, assim como americano no início do seu plantio. Portanto, a partir de agora, a Bolsa de Chicago deverá movimentar, portanto, fundamentada em outros grandes parceiros, produtores e consumidores, e que pode esbarrar em algum movimento aqui brasileiro, mas eu penso que encontramos um momento de estabilidade, tanto o preço cambial quanto a estratégia das commodities agrícolas brasileiras, no lado principalmente do farelo e da soja grão, em aumentar ou diminuir a sua participação no mercado global.
Muito bem. Ou seja, óbvio, né? É difícil falar isso, né, Mário? Mas não teremos fortes emoções, então, mais pela frente, né? Ou pelo menos essa montanha-russa que a gente tem visto aí nos últimos dias. A tendência é ser um mercado mais tranquilo.
Alexandre, eu quero dizer para você nessa sua questão que a maior movimentação nervosa que entendemos e enxergamos recentemente foi uma movimentação política que até uma semana atrás, 2 semanas atrás, era inesperada.
Sim,
Né? De
verdade.
repente aparece uma caneta dourada na mão de alguém e que acaba mudando toda uma economia, uma perspectiva, desconstrói algo que estava no cenário. Diante de uma previsão inflacionária, ou de um comércio, ou um crescimento sobre as exportações, enfim, houve uma mudança radical muito rápida, e isso eu não consigo entender ou controlar que num outro curto ou médio ou longo prazo venha a acontecer, mas a certeza foi única. Eu até quis citar esse número e volto a frisar: 30% da captação dos 915 milhões de dólares líquidos para investimento no país através de bolsas, outros segmentos, infraestrutura, acabou saindo num período muito curto, 310 milhões. Este foi o sinal, a consequência de uma mudança política recém-indicada por uma caneta que fez com que a insegurança se tornasse, não é passageira, mas que sinalizou que daqui para frente isso pode ser um fator positivo para o exportador, mas por outro lado, faltaria a entrada de novos recursos aqui para continuar investimento num país celeiro do mundo.
Pois é. Então, retiro a tal tranquilidade que eu tentei trazer aí para nossa fala. Vamos ficar aí com as possibilidades que virão pela frente. Muito obrigado, viu, Mário? Obrigado pela participação, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais a dinâmica desse mercado aí.
Bom sempre estar com você. Desculpe se eu exagerei em alguma coisa ou se faltou algo, mas é bom conter um pouco os ânimos também e nos focar apenas nos fundamentos, que é aquilo que dá segurança para os nossos leitores, ouvintes e que nos assiste a manter a sua estratégia comercial de médio prazo ou curto prazo. Até uma próxima. Obrigado por estar com você, Alexander.
Grande Mário Mariano, um abraço, Mário, até a próxima. Tá aí, Mário Mariano aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado, ajudando a gente a entender um pouquinho da dinâmica de comercialização aí da soja. Vamos aos preços, vamos ver como estão sendo precificados aí soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Março, 14 dólares e 15 centes por bushel, uma alta de 4 pontos. Para maio, 14 e 13, alta de 3 pontos, mais 75. Para agosto, 13 dólares e 62 centes por bushel, uma alta de 7 pontos mais 25. E para setembro, 12 dólares e 87 centes por bushel, uma alta de 5 pontos mais 75. Vamos ao milho. Para março, 5 dólares e 55, 7,25 de alta. Maio, 5,38, 4,5 de alta. Julho, 5,28, 4 de alta. Setembro, também com 4 de alta, fechando a 5 dólares por bushel. E para finalizar, o trigo. Trigo caiu na contramão aí da movimentação de soja e milho. Março fechando com 14 pontos e meio de queda, 6 dólares e 36 centes por bushel. Maio, 6,42, queda de 10 pontos. Para julho, 6,35, queda de 7 pontos mais 75. E para setembro, 6 dólares e 36 centes por bushel, uma queda de 7 pontos mais 25. Muito bem, são os números de hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.